temática. O que acontece é assunto.
Agora sim, 9:19, 16 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta quarta-feira. O nosso temática de hoje convidou, e ele está aqui para conversar conosco, vereador suplente que ficou por um período junto à Câmara Municipal de Vereadores e agora vem aqui para fazer aí para nós um relato de todo o trabalho que realizou durante esse período. O vereador do PP, Sérgio Vieira, esteve alguns meses atuando na Câmara Municipal de Vereadores durante o período de licença da vereadora Marina Bussolotto. E agora nós vamos saber como é que foi esse período, como é que foi essa experiência como vereador e o trabalho que ele pôde fazer junto ao Legislativo. Prazer receber você aqui, Sérgio Vieira. Bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia aos ouvintes da Cacique. Bom dia ao meu presidente do partido, ao qual deu a oportunidade de a gente assumir a Câmara, né? E também a todos os colegas vereadores, aos progressistas, enfim, o nosso final, nosso bom dia. Gostaria, Rodimar, de fazer um relato do que eu pedi e do que eu fui atendido nesse período e dizer à população de Lagoa Vermelha, aos eleitores que confiaram em mim, que desde depois da eleição eu sempre tive à disposição e trabalhando. Por quê? Porque eu tenho o prefeito, que é amigo, que é do partido, tenho o secretariado, que são os amigos do partido, e eu sempre venho pedindo, venho brigando, às vezes, discutindo, e até sendo chato com os secretários, né? Mas eu, assim, eu como já tenho uma experiência de vereador de outros municípios, né, eu tenho uma maneira diferente de trabalhar. Em vez de fazer pedido de urgência, pedido de indicação ou pedido de providência na Câmara, eu vou direto no secretário, combinei inclusive com o secretário-geral da administração, que eu levasse todos os pedidos a ele e ele encaminharia. Ou então eu ia direto ao secretário, como eu tenho feito, né, direto à secretaria e pedir. Eu gostaria de fazer um relato e um agradecimento aos pedidos, àqueles que fui atendido e àqueles que também eu vou ser atendido.
Que está em tramitação ainda, né, Sérgio?
E também tem uns projetos, Rodimar. Eu vou dizer aqui desde o começo, o que eu pedi logo em seguida, depois da eleição, solicitei ao secretário-geral, inclusive ao prefeito, estive conversando agora, semana passada, 2 horas com o prefeito Gustavo, né? Então, assim, ó, o primeiro pedido foi a luz no obelisco, do obelisco do nosso centenário do município, né? O asfalto na rua João Pereira Ramos, que foi concluído, na rua Amantino Barreto da Costa, que foi concluído, uma pracinha no Triângulo, quem vai ao PF, lá tem um sinal vago.
Sim.
Lá, um canteiro vago, né? Também vai ser colocado lá uma pracinha em breve, né? O passeio nas ruas principais onde não estão. Aqui eu faço um parêntese, porque aqui vai entrar um projeto de lei que vai obrigar as pessoas a fazer os passeios públicos nas ruas e em toda a nossa cidade, sendo que aqueles que não têm o passeio público, nos terrenos vagos, inclusive.
Porque é uma obrigação do dono do terreno fazer o passeio público, né, Sérgio?
E aí até conversei com o Gustavo, né, sendo que poderá ser a prefeitura fazer a parceria com os proprietários do imóvel, atingindo um plano de mobilidade de 500 metros quadrados por ano. Aí aqui até tem um aqui da Vila Boa Vista, lá embaixo, do bairro Boa Vista. Se você observar, dos dois lados não tem passeio. Eu já, inclusive, tenho o jantar da portuguesa todos os finais de mês. De noite é um perigo o pessoal caminhando no meio da rua. Como diz Lagoa Vermelha, o pedestre não tem vez. Então, isso aqui também é uma preocupação. Vai entrar um projeto nesse sentido. Também, quebra-mola na rua Líbio Castelano, esquina com pai e filho. É difícil porque tem muito pedido de quebra-mola. Me disse o secretário Enio, que se for atender todos os pedidos da quebra-mola, vão deixar de faltar 2 ou 3 quadros no município. Então, também, não depende da prefeitura, aí depende de outros órgãos, né? Visitei a Secretaria da Saúde e aqui também, eu sei que fico, às vezes vão ficar chateado comigo, mas é uma coisa que eu vi que era necessário, pedindo a fiscalização nas cozinhas e restaurantes de nossa cidade, bem como nos banheiros e também nos banheiros públicos. Eu sei que tem gente que não gostou de que eu fui lá, mas eu digo e não tenho, porque eu acho que eu estou fazendo bem.
É uma preocupação pública também, né, Sérgio?
Correto. Visitei a secretaria do Enio Vargas pedindo a viabilidade de aumentar o número de vagas para idosos. Né?
De estacionamento?
Não, vaga de vagas idosas no estacionamento.
Sim.
Né, colocando um em cada quadra. Até fui, visitei o departamento de trânsito e pedi também que colocasse um estacionamento de cada. Mas aqui do secretário Vargas, eu pulei, Rodimar. É a viabilidade de aumentar o número de vagas lá na casa do idoso.
Ah, tá.
Não entendi. Tem vaga. Sim. No idoso. Inclusive, tem um parente da Rosane que precisamos levar na casa do idoso de Passo Fundo, porque aqui em Lagoa não tinha vaga e não tem vaga. Tem muitos pedidos da casa do idoso. E nós vamos chegar lá, você vai chegar, eu estou chegando, né? Então, aqui tem um outro projeto também, que vai entrar um agora na próxima sessão, embora eu não esteja lá, mas eu vou apresentar os projetos e um colega vai apresentar.
Sim.
Lá para mim. Né? O projeto de lei, com o nome da rua da madrinha de Ófama da Fonseca, que ela foi primeira-dama, Manuel Vieira da Fonseca. O nosso saudoso e amigo Luiz Antônio Tramontini, inclusive aqui já tem a rua designada, que vai ser aquela rua do Stock Center lá, do outro lado. Do lado de cá é do meu pai, José Carlos Vieira, e é do outro lado do Luizinho Tramontini. Também uma rua do tio Pedrinho de Góes Vieira, que não tem, do tio Pedrinho de Góes Vieira, tem do tio Góes e não tem do tio Pedrinho. E aqui agora o próximo também, que fui atendido, até agradeço aqui ao secretário da Agricultura, o Galvão. Logo que eu cheguei em Lagoa, que eu tive um tempo fora, né, Rodimar? Fiquei 12 anos e meio fora de Lagoa, e eu visitei todo o interior, porque o meu trabalho é mais especificamente na cidade e também no interior, na instalação de filtro de água. Eu tive e me perdi no interior de Lagoa Vermelha. Uma vergonha, mas eu me perdi lá.
Não tinha sinalização.
Não tinha sinalização nas placas de... E daí eu fui no secretário-geral e disse para ele o seguinte: se você, da prefeitura, não tem condições de botar essas placas, eu me proponho aí nos agricultores, aí nos fazendeiros e também patrocinar essas placas, porque nós precisamos de placa indicativa em todo o município. Eu não tenho vergonha de dizer que eu me perdi duas vezes no interior
do município. E é muito fácil se perder se não tiver nenhuma placa indicativa.
Lógico. E daí o que aconteceu? Ele me disse, ligou lá e tal, disse: olha, Sérgio, a prefeitura tem condições de fazer e vai fazer. Então, se outros vereadores pediram antes, eu digo que foi eu que consegui, porque eu fui atrás e fiquei. Eu sou que nem Bordógrafo de Mar. Quando eu peço uma coisa, eu vou em cima e fui acompanhando e fui indo e tal.
E eu acho que já foi instalado em todas as comunidades rurais, né?
Todas as comunidades rurais. E isso que é o importante. O importante é estar lá, não importa quem seja o pai da criança. O importante é estar lá, as placas indicativas, muito bem colocadas essas placas, muito bem estudadas, né? Então, esse também é um projeto, um pedido, né, que foi concluído. Né? Também no interior, eu fui pedir para o secretário Galvão e para o secretário-geral, na época, o alargamento das estradas. Tem estrada no interior que você não passa dois carros, quanto mais uma máquina agrícola. Então, era também um pedido dos moradores do interior, alargamento das estradas, né? E também pedi particular, né, mas é... o setor da Secretaria da Agricultura, bebedouros das propriedades do Lourivão Moliterno, né, Cascalho na propriedade de Joaquim Antunes, lá na estância, alargamento e baixar a estrada na propriedade de Tassir Pelicer, inclusive na entrada, para manobrar caminhões bitrem, né, Cascalho no Boqueirão na propriedade de Altair Raque Ramos, Terra Cascalho na propriedade de Rosemar Pellegrini, lá no Tupinambá, e alargamento da entrada da escola com Cascalho, também eu acho que foi feito. Né? Cascalho na entrada da propriedade do Sr. Genor Amaral também foi feito, né? E refazer a cabeceira do açude na propriedade de Vanderlei Bueira, na estrada geral, onde foi feito um bueiro e a enxurrada desmanchou a cabeceira do açude dele, né? E também eu vou dizer aqui todos os pedidos que me fizeram, e talvez eu esqueça algum, né? Aqui Cascalho e roçado na entrada da Associação Atlética Portuguesa. Também Cascalho na entrada do Dr. Fábio Bramati. E agora aqui, Rodimar, eu tenho uns projetos que vão entrar na Câmara, né, pedido, inclusive conversei com o prefeito Gustavo, e ele me autorizou a divulgar. Então, a construção de uma capela mortuária em nosso cemitério. Isso aí, para quem não tem necessidade, o custo é muito alto hoje para fazer um funeral. E não adianta, minha gente, nós vamos um dia, todo mundo
vai precisar, né?
Vai precisar. Certo. Quem pode pagar, uma particular paga, e quem não pode. Então, a construção de uma capela mortuária, também, isso aí foi um pedido, e o Gustavo disse que já está no programa dele, né? Finalizar as avenidas, principalmente a Afonso Pena, Benjamin Constante, Presidente Vargas, Nível Castelano, na limpeza e nos roçados. Aqui vai entrar um projeto também, que está em estudo já lá no jurídico da Câmara, que obriga os proprietários de terreno a roçarem seus terrenos.
Eu estava vendo aqui essa sugestão sua para limpeza e a manutenção, né, manutenção. Sérgio, para que a coisa fique bonita.
Hoje, por exemplo, é difícil de você fazer obrigar o proprietário a roçar. Agora, com esse novo projeto que vai entrar aí, vai ser mais rigoroso, vai ter uma multa, a prefeitura vai roçar e vai cobrar, tudo direitinho de acordo junto lá com a Secretaria da Fazenda e também o jurídico da Câmara de Vereadores. Né? Outro projeto, aqui eu faço uma ênfase, nesse projeto aqui que eu acho muito importante, é o plantio de árvores frutíferas na nossa cidade. Ah, porque vão arrancar. Digo, planta e vão arrancar. Hoje nossas avenidas, graças a Deus, tem bastante câmera de filmagem, de monitoramento. Né? A pessoa que arrancar uma muda ou fizer algum dano no patrimônio público, ela é responsabilizada, inclusive processada, né, criminalmente. Então, esse aqui eu pedi um projeto, a cópia de um projeto, até agradeço ao secretário André Nedella, lá de Nova Prata, que me enviou o projeto, eu estive conversando com ele, e ontem ele me enviou um projeto. Lá em Nova Prata tem o pequeno jardineiro, onde todas as ruas de Nova Prata têm flores, têm árvores frutíferas, e quem cuida dessas plantio e quem cuida todo dia dessas árvores? É os alunos das escolas municipais. Desses alunos de 13 a 16 anos, tem um programa do pequeno jardineiro. Então, esse programa aqui, eu vou ler aqui alguns capítulos, né? Que diz assim: orientar os adolescentes na condição de aprendizar sobre o plantio, germinação, cuidados necessários com as flores, arbustos, árvores existentes no ecossistema, bem como noções de limpeza da cidade, mantendo o seu embelezamento e a preservação ambiental. Então, aqui diz assim, esse projeto vai entrar também. Nós vamos encaminhar junto à Câmara, vai passar para o jurídico, e também já conversei com o prefeito Gustavo e ele concordou, né, de apresentar esse projeto. O programa tem a finalidade de proporcionar aos adolescentes na faixa etária de 13 a 16 anos que frequentam o ensino regulamentar de educação informal, noções de qualidade de vida, cidadania e proteção ambiental. Falam tanto em proteção ambiental, mas nós temos que ter uma noção, educar os nossos alunos, né, afinal, os nossos adolescentes, para que isso aconteça. Né? E o Pequeno Jardineiro institui pela lei, né, e é um programa de natureza social e educativo para atender adolescentes interessados de que estejam frequentando o ensino regulamentar, tendo como princípio básico o trabalho educativo, onde a formação pedagógica se sobreponha ao aspecto produtivo, cumprindo desta forma o que rege o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Este programa terá sua sede, funcionamento e no território de Lagoa Vermelha. Então, isso aqui é a implementação do plantio de árvores, né? Enfim.
A gente sabe que em alguns municípios, árvores frutíferas em espaços públicos, elas existem. E é um dos das suas sugestões para o município é que seja feito isso, Sérgio.
Seja feito isso. Embeleza a nossa cidade, né? E os próprios alunos vão ter já a noção do que é um programa, uma proteção ambiental, né? Que nós precisamos hoje aí. Né? E também, outro projeto importante que eu conversei com o prefeito Gustavo, esse aqui também é muito interessante, é um parque turístico na Lagoa, onde deu nome à nossa cidade, Museu da História do nosso município. Isso aqui também, ele mostrou lá o projeto que ele pretende fazer, né? E também ele disse que eu podia anunciar. Né? Outro projeto também importante, que eu conversei com o prefeito, é incluir no calendário escolar municipal, contendo a cultura tradicionalista, onde possamos ter invernada artística nas escolas municipais, também poesias e histórias, enfim, história da nossa cultura gaúcha. Né? Principalmente nesse espaço, desse horário de aula, né? Também a história do nosso município. Lagoa Vermelha tem uma história fantástica, desde a sua fundação, desde os que vão passando, né? Os próprios prefeitos, os próximos vereadores, a sua fundação. Lagoa Vermelha tem uma história muito bonita, né? Que nós podemos implementar e mostrar isso aí para o público, através do projeto turístico aí que vão implantar em todos os municípios, inclusive lá no município de André da Rocha, que é o município filho, já está um projeto turístico muito avançado lá naquele município, né? Outra coisa, aqui para os passeios públicos nas ruas e avenidas da nossa cidade, sendo que poderia a prefeitura fazer uma parceria, né, atingindo o plano de mobilidade. Esse aqui também é um projeto que vai entrar agora em seguida. Dizer aos meus eleitores, Rodimar, que eu estou à disposição, que sempre estive trabalhando e me esforçando, indo atrás, seja para a saúde, seja para o transporte, seja... Eu estou sempre à disposição, pode me ligar, e eu faço parte de diversas entidades de Lagoa Vermelha, inclusive agora, há poucos dias, assumimos o Clube do Bilhar, que eu acho que é um clube importante também em Lagoa Vermelha, e a gente que está à disposição, a gente não pode se negar daquilo que acha que a gente é capaz, né? Sim. Então, eu sempre com humildade, com muita responsabilidade, eu já fui presidente de diversas entidades em Lagoa, e sempre me propus a trabalhar e a servir a quem precisa, né? Desde o Laios, ali, que a gente está há anos trabalhando, quando tive em Passo Fundo, fiquei anos na diretoria do Laios, sempre ajudando pessoas que necessitam, né? E eu me sinto à vontade de dizer que eu sou um cara feliz em todos os sentidos, principalmente em que Deus me deu esse dom de poder ajudar e me disponibilizar a ajudar o próximo, Rodimar.
Que coisa boa. Sérgio, olha aqui, ó. A Elisete Massoco, ela é presidente da Associação de Moradores do bairro Vida Nova. Ela diz o seguinte: quero cumprimentar o vereador pela preocupação com a limpeza dos terrenos e quero pedir a ajuda dele para que nos ajude a pleitear junto à prefeitura a limpeza do terreno que é do município na divisa do bairro Oliveira com o bairro Vida Nova. Vários pedidos já foram feitos e até agora o espaço não foi limpado, não foi feito o que precisa ser feito. Já cansamos de pedir. Talvez o vereador possa nos dar uma mão. Então essa é uma das manifestações dos ouvintes. E aí nós temos aqui uma outra ouvinte, deixa eu ver se aparece o nome dela aqui, é a Eleni. Parabéns pelo projeto das árvores frutíferas. Uma dica que acho que todos devemos cuidar e todos os municípios deveriam ter. Então são as pessoas aí interagindo e te cumprimentando pelas tuas iniciativas como vereador nesse período e como você mesmo disse, mesmo sendo suplente e não estando lá, o senhor está levando as reivindicações da comunidade para o município, né, Sérgio?
Com certeza, Rodimar. Dizer a Elisete que já no sair daqui, eu já vou lá no gabinete do Galvão, já vou levar ele nessa preocupação, né? Já vou levar ele que faça, porque o Galvão é o fiscal da empresa que está aí, né, e tal. Mas essa do terreno, nós temos que, se é da prefeitura, eu já vou direto lá no secretário-geral, tranquilo. Né, eu já vou lá e já vou providenciar em seguida. E só que tem uma coisa, Germar. Por exemplo, me pediram a limpeza da rua lá da Petrópolis. Lá, né? Daí eu pedi, fui lá, solicitei. Não, fizeram 4 dias. Eu fui lá de novo ver se tinham limpado. Não limparam. Fui de novo, fui 3 vezes. Até que na 4ª vez foi limpada. Então, quer dizer, não adianta eu ir lá pedir, eu tenho que ver se foi feito e cobrar, né? Esse é o papel que eu me sinto como um suplente de vereador, como vereador, afinal, né? Mesmo estando fora da Câmara, o meu papel é cuidar, ver se foi feito. Não adianta eu pedir e virar as costas e deu. Eu, não, mas eu pedi, agora se não fizeram, não é isso aí, eu tenho que ir lá. Assim como no interior também, eu peço para um serviço lá no Tupinambá, já foi feito, eu vou lá ver se foi feito.
É verdade.
E vou falar com quem pediu, né?
O Paulinho Teles, mandando um abraço para o amigo Sérgio Vieira, desde o tempo de André da Rocha.
Uba.
Bom dia, no bairro Boa Vista serão plantadas as árvores frutíferas no lado onde tem a rede de luz e do outro lado serão plantados ipês coloridos. Na rua Jorge Mugem será plantado somente ipês amarelos. Isso faz parte do projeto da escola Marcílio José Machado. Aí, nessa situação que você falou do pedido do passeio público, né, Sérgio?
Justamente. Então ali nós vamos, claro, vamos pedir câmara de monitoramento. Não adianta plantar, muda ali na esquina de casa já foi plantado diversas vezes, muda, arrancar. Se nós pegar a Câmara da Caixa Federal, eu disse pro meu vizinho ali, digo, nós vamos ver, porque a Câmara da Caixa Federal, ela pega na frente da minha casa, pega na, nas ruas na Nível Castelano, pega na Protásio Alves e até lá em cima no hospital ela vai. Então, aquela câmera da caixa, nós temos condições de ver quem arrancou a multa. Muito identificar bem as pessoas e fazer o boletim de ocorrência final e tomar as providências cabíveis, né?
Nós já vamos te passar aqui dois pedidos dos moradores que ligaram para cá, Sérgio.
Pois não.
Próximo ao mercado Compre Bem, um terreno abandonado com grande acúmulo de lixo. Precisava de uma atenção. Se for possível, uma bandeira para que seja encampada pelo vereador, para que sejam possíveis fazer jazigos ou túmulos no cemitério municipal de Lagoa Vermelha com valores mais acessíveis. Está muito caro e muitas pessoas não têm condições de pagar. Então é mais uma demanda que chega através dos nossos ouvintes. Vamos passar para ti aqui, tá bom, Sérgio?
Tudo bem. Eu conversei com o Gustavo a respeito, ele vai aumentar a área do cemitério e fazer as caixas, né?
As gavetas?
As gavetas.
Isso.
Né? Então isso aí também já está no plano do prefeito Gustavo, né? Aumentar o número e daí fazer as gavetas vai diminuir também o custo, né?
É verdade.
O custo. E com a construção da capela mortuária também, né? Para as pessoas que não têm condições de fazer um velório digno, aí vai ter uma capela mortuária, inclusive pode ser duas, uma do lado da outra, né? Como existe lá no Vera Cruz, em Passo Fundo, tem quatro capelas, né?
É verdade. Muito bem, Sérgio, muito obrigado pela tua presença por aqui e um bom trabalho, uma boa semana.
Muito obrigado, Rodimar, obrigado pela oportunidade e estou sempre, como eu disse, à disposição. O meu telefone, se quiserem anotar, é 999-722485. E eu estou todo dia dando a cara a tapa aí. Pode pedir que eu não tenho, não me escondo. Estou sempre à disposição aí da comunidade. Um grande abraço.
Muito bem, está aí ouvintes a participação do vereador Sérgio Vieira, ele que é suplente, está deixando agora a Câmara, fazendo um relato sobre as suas atividades. 9:40, vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.